queridos. Desde o dia que me foi feito o convite para estar aqui, o Espírito de Deus colocou no meu coração algumas vertentes da palavra que precisam ser atingidas nesta noite e na noite de amanhã. E eu tenho certeza que Deus vai abrir o entendimento desse tema tão especial revelado pelo Espírito de Deus. Não é novo de novo, mas é novo do novo. Eu acredito plenamente que Deus já deveria ter feito muitas coisas na vida de muitos de nós aqui. Mas talvez esta vontade de relembrar coisas que Ele já fez, de viver novamente coisas que Ele já nos proporcionou, é que às vezes nos impede de caminhar pelo Espírito para os lugares excelentes e mais altos que Deus quer nos levar. Então Deus, Ele me levou a um jovem. A um jovem que muitos, talvez pela não profundidade, pelo não aprofundamento da busca da palavra e da revelação da palavra, talvez alguns de vocês vão se assustar quando eu disser que é ele. Mas se você caminhar pelos caminhos que Deus me levou para conhecer, você também vai chegar à conclusão de que esse rapaz foi marcado por algo novo de Deus. A cruz é o caminho que todos nós deveríamos ir ao encontro, mas alguns de nós fica somente observando de longe aquilo que sucede com aqueles que se dispõem a derramar na cruz a sua vida por completo, a fim de que Deus, após a cruz, possa começar a fazer o que Ele tem que fazer. Deus não faz nada antes da cruz. Assim também foi com o próprio Jesus. O próprio Jesus passou por momentos na cruz, no pré-mortes, que ele mesmo chega ao ponto de, numa quase depressão aguda, de uma opressão quase que demoníaca, dele chegar ao Pai e dizer assim: olha, se o Senhor puder e quiser, faça com que esse cálice não se achegue para que eu possa bebê-lo, mas se for a tua vontade. E eu acredito que quando ele disse "se for a tua vontade", Satanás deve ter botado a mão na cabeça e dito assim: eu não acredito que ele vai dizer isso. Se for a tua vontade, Pai, faça o que o Senhor tiver que fazer. Eu acho que o novo do novo vem quando eu e você assumimos esta postura no Getsemane. O Getsemane é o lugar onde nós somos amassados por Deus. O Getsemane é o lugar onde cada um de nós encontra com uma única árvore, sendo aquele jardim tão grande. E aquela é a árvore preparada para receber as nossas lágrimas. Aquela é a árvore que Deus disse: eu quero que você prove desta árvore. E às vezes nós esperamos da videira um cacho de uva bem docinho. Nós esperamos da videira um cacho de uva como aqueles homens carregaram na vara e que dois homens precisavam carregar. Mas às vezes o cacho que nós vamos comer é amargo. Ele não é doce, ele traz a necessidade da fluência das glândulas salivares para poder amenizar o gosto. O cálice que Jesus bebia era aquele que eu e você já deveríamos ter bebido. Eu e você já deveríamos ter embotado as nossas línguas, porque existia um ditado em Israel que diz: os nossos pais comeram uvas verdes, mas nós que somos filhos é que temos a nossa boca embotada. E Deus disse: nunca mais vocês dirão isso em Israel. Porque ele disse: porque o filho de uma vez por todas ia beber esse cálice no nosso lugar. E nós não precisaríamos mais se fôssemos até a cruz. Esses dois jovens não entenderam o que eles estavam assistindo. Esses dois jovens, um com o nome revelado Cléofas e o outro que era Lucas, aquele jovem grego que foi visitar Jesus no arraial no determinado dia, encontra-se com André e com Filipe, e quando André e Filipe vão levá-los até Jesus, e eles dizem a Jesus: Jesus, tem alguém que quer falar contigo, tem alguém da Grécia querendo falar com o Senhor. Jesus disse assim para ele, não pregou a mensagem para ele, mas disse para os discípulos: vos é chegado o reino de Deus. Através daquele rapaz é que nós vemos o apóstolo Paulo sendo suplantado do sofrimento. Nós vemos Paulo sendo levado durante anos com as suas enfermidades indeléveis, mas ele foi levado, acompanhado, e Lucas é aquele homem que vai, e por um amor revelado num encontro. Olha só, um amor revelado num encontro. Que encontro foi esse? Um encontro quando nós queremos fugir, mas quando eu e você temos uma conversa que atrai a Jesus, aí a Bíblia vai garantir: aonde houver dois ou três reunidos, eu ali estarei. A conversa que ele tinha com Cléofas foi que atraiu Jesus ao caminho, ao caminho chamado de Emaús. E ali naquele lugar, Jesus o espera no caminho e chega para eles e pergunta: o que é que vocês estão conversando afinal? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Você é um viajante novato que não sabe o que aconteceu nesses dias? Eu imagino, depois que os olhos de Lucas e de Cléofas se abriram, que o seu coração foi rendido ao pé daquela mesa, eu acredito o quanto ele se arrependeu de ter chamado Jesus de viajante novato, quando na realidade o novato somos nós. Na realidade, os novatos no conhecimento, e que às vezes o sono nos debilita a mergulhar cada vez mais na presença de Deus, porque o cansaço do dia faz com que nós venhamos a ter cada vez menos comunhão com Deus. Isso vai nos levando ao entendimento de que Jesus naquele lugar diz: me conte o que vocês estão conversando, me diga o que foi que aconteceu que eu não estou sabendo. Aquele Jesus que nós pensávamos que era o profeta. Ah, vocês pensavam que ele era um profeta? Isso. As palavras escritas no Torá nos garantiam que tudo nos levava a acreditar que ele era o Messias. Ele era o Messias. Mas agora ele morreu. Ele morreu. E agora nós vamos ter que voltar. Eu vou dormir hoje à noite na casa de Cléofas, porque os meus pais voltaram para Antioquia. Eu não sei se você sabe que foi na casa dos pais de Lucas que a igreja de Antioquia nasceu. Eu não sei se você sabe que os pais de Lucas eram gregos cristianizados por uma palavra messiânica pregada. E que quando eles ficaram sabendo que perto da festa da Páscoa havia um homem nascido em Nazaré, e que tudo começava a bater, eles disseram: vamos lá ver. E quando Lucas vai visitar o acampamento, ele já não volta mais para Antioquia. Alguma coisa havia sido lançada no coração daquele menino, daquele jovem médico, e que ele mesmo não sabia o que era, mas que uma palavra contrária, num breque de fé de Deus, porque Deus nos breca a fé de vez em quando. Deus às vezes puxa o freio da nossa ansiedade, Deus às vezes puxa o freio dos projetos prontos. Está tudo pronto, a data vai ser essa, vai acontecer assim, e eu vou fazer assim, e eu quero ir por aqui. Aí Deus diz assim: peraí, Quem faz sou eu. A glória é minha. Você não faz nada se eu não te ordenar, porque é o meu Espírito que vai te mover ao sucesso, ao qual os homens olharão para você e vai dizer: não é obra de homem, foi Deus que fez todas as coisas. Em cima dessa palavra, eu quero convidar você a ir comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Verso de número 30. Ouça, já está aberto já. Ouça bem isso, Átila, Ivna. A inauguração está acontecendo agora. Um sinal da parte de Deus vai ser dado na primeira ceia após esse evento. Na primeira ceia após esse evento, Deus vai dar um sinal dele aqui. Montem uma mesa com os discípulos à mesa nesse lugar aqui. Ó. Montem uma mesa. Como na época. Vocês vão ver que Jesus, naquela época, ele chega na casa de Cleófas e Lucas e ele se deita na mesa. É assim que eles ceiavam naquela época. Não era tão fácil como nós fazemos nos dias de hoje. Não, era muito difícil. Quando Jesus vai fazer a última ceia, ele procura um lugar adequado. E um jovem chamado João Marcos, que tinha uma mãe chamada Maria, que era uma mulher muito bem sucedida, ela dá para Jesus o cenáculo, aquele lugar que a gente esteve lá, para que ele pudesse fazer a ceia. Um lugar especial. E muita gente virá de longe por causa dos sinais que se manifestarão a cada santa ceia nesse lugar. Se a Bíblia diz que tudo é possível para Deus, para a Bíblia dizer que tem uma coisa impossível, é impossível que alguém que tenha provado da graça, dos dons, da presença e do caminho da salvação venha a cair. E se cair, o único veredito é: nunca conheceu a Jesus. Então todas as vezes que você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, o veredito é esse: você nunca conheceu a... O dia que você conhecer, nunca mais você vai querer largar ele, irmão. Oh, glória! Nunca mais você vai querer largar ele. Verso 19.
Ele também me trouxe para o lugar espaçoso.
Oh, aleluia.
Livrou-me, porque se comprazia em mim.
Todo livramento que Deus dá para você é porque antes de ser livre, Deus em algum momento se agradou de você. Como é bom ter uma vida que agrada a Deus. Nós vivemos debaixo de livramentos que nós mesmos não sabemos. É isso mesmo que você me falou hoje ou não? Nós vivemos tendo livramento. A gente vê gente rebentando a fuça por aí, mas nós estamos com livramento.
É anjo livrando para cá, é anjo livrando para lá. É bala perdida que outro acha, mas não me acha. E quando sucede alguma coisa, vem sempre o profeta para dizer: essa enfermidade não é para morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. É por isso que eu amo a Jesus, irmão. Então quer dizer que, olha só, ele pega Jesus, aquela alma cambaleante, o corpo está pendurado lá na cruz, imagina isso aí, e a alma é desconectada do corpo quando o Espírito retorna para Deus. Pode sentar, obrigado. A alma desconecta do corpo quando o Espírito retorna para Deus, e essa alma tem um veredito: ou ela é encaminhada para o seio de Abraão, ou ela vai, não é para o inferno, é para o lugar de tormentos. Só que Deus desceu, pega Jesus, desbarata os demônios, mostra para eles: ó, esse caminho, está vendo? Esse caminho que eu estou fazendo nas regiões de Bazã. Repete comigo e diga assim: regiões de Bazã. Essa região é uma região linda, irmão. Você precisa conhecer essa região, irmão. Essa região é fantástica. Lá moram os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Aí você vai dizer: sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu vou conhecer esse negócio, nada. É fácil. Revista-se de toda a armadura de Deus. E aí você vai poder subir pelo vivo e novo caminho. E os demônios vão dizer: eu não posso tocar nele, ele está com a armadura do homem. E aí você vai lá, porque Jesus revelou a Paulo que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais. Você que nunca provou a armadura de Deus, é por isso que você tem que trabalhar 16 horas por dia para ser abençoado. O dia que você aprender a se revestir da armadura de Deus, toda vez que você precisar de alguma coisa, você não vai mais fazer carnê das Casas Bahia, irmão. Você vai nos ares celestiais e vai buscar aquilo que já está preparado para você. Esse é o segredo da igreja. Você sabe por que essa igreja está de pé? Porque tem gente que conhece o caminho vivo e veste a armadura de Deus aqui. Preciso de ar-condicionado? Não compra na casa, vai buscar lá em cima. Preciso de um som novo? Não compra na casa, vai buscar lá em cima. Preciso de poder de Deus? Eu não compro o pregador, eu vou buscar lá em cima. Esse é o segredo. Quer receber desse segredo? Levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão e glorifica, exalta o nome de Jesus Cristo. Ouça. Jesus desceu montado num querubim. De vez em quando, eu não sei se você sabe, que quando você olha no espelho, é a sua cara que você vê lá. Não sei se você sabe disso. Eu estou trazendo uma revelação importante para você nessa noite. Não tente achar quem você não é lá no espelho, tá? Então tu é feio mesmo, glória a Deus por isso, viu? Continua debaixo da unção aí, que nós vamos chegar no céu, irmão. Eu não sei se você sabe que um querubim tem 4 faces. Ele tem a face de leão, ele tem a face de touro, ele tem a face de águia. E ele tem a face daquele que haveria de se revelar. Ele tem a face do mistério escondido. Se eu for perguntar para você quem foi feito primeiro, os anjos ou o homem, você vai dizer para mim: foi o homem. Teologicamente eu posso até concordar com você, mas aí eu vou dizer para você: então não é o querubim que tem cara de homem, sou eu que tenho cara de querubim. Pegou aí? Pegou aí? Hã? Porque a primeira maquete não foi Adão, a primeira maquete é o Cristo que haveria de ser encarnado. Se Deus é Espírito, como é que Ele poderia fazer a semelhança? Então a semelhança, não a imagem, a semelhança, era necessário que um corpo já houvesse sido feito. E esse corpo que haveria de ser feito era o corpo que haveria de se manir. É por isso que antes da fundação do mundo havia um cordeiro para ser imolado. Então quando ele faz Adão, ele faz Adão a cópia da manifestação do homem que haveria de ser revelado. Isso é fantástico, por quê? Porque esta cópia está com Deus mesmo antes de tudo ser criado. Então quer dizer, irmãos, que você não sabe como aconteceram as coisas porque os seus olhos ainda estão fechados. O dia que os seus olhos forem abertos, você vai ver que maravilha é Deus criando, irmão. Quando eu prego essa mensagem, eu prego outras mensagens, eu me vejo no meio do negócio, irmão. Então eu vou vendo lá o querubim, e aí ele perguntava para Deus: está tudo bem aí, Jeová? Só que quem falava com Deus, que face que falava com Deus aí? Se Deus está virado, era a face do leão que falava com ele. E Deus se inspirava na face que ele vê. Quando Deus olha para você e vê você com face de avestruz, irmão, que inspiração que você quer dar para Deus, querido? Agora, quando Deus olha para você e vê você com aquela força de uma leoa parida, irmão, aquela que está doidinha para que o inimigo venha se aproximar de um filhote teu, querido, aquele que está doidinho, irmão, para que você possa voar como águia, quando você se manifesta com a cara da águia para Deus, é por isso que Deus te faz alçar voos que você nem imagina que está acontecendo. Às vezes você está tão fraco, irmão, mas naquela manifestação você se manifesta com aquela cara do touro, aquela cara do boi. Deus diz assim: peraí, que é na fraqueza dele que eu vou aperfeiçoar minha força. Peraí. Então essa tua cara de crente lambido vai ter que sair daqui hoje com cara de leão, irmão. Se tem um povo que Deus amava, era o povo gadita. Todo mundo tinha cara de leão. Deus desce, pega o querubim, pega a alma de Jesus, monta no querubim. Apóstolo, o que é isso, irmão? Se você quiser não acreditar, não acredita. Mas eu glorifico tanto a Deus quando eu acredito, irmão. A minha alma se regozija dentro de mim quando eu acredito no inacessível aos olhos carnais. Quando a minha mente começa a flutuar no reino do Espírito, querido, é porque eu estou totalmente desligado daquilo que se chama terra. Olha só o que Jesus diz, querido. Como é teu nome? Natan. Uau. Uau. Olha para quem que eu fui perguntar o nome. Uau. Ah, o senhor está falando do profeta que meteu o dedo na cara de Davi. Não, irmão. Eu estou falando da descendência que se alegrou com alguns jegues que receberam do rei Salomão. Enquanto uma descendência recebeu cavalos árabes brancos lindos, a outra descendência recebeu uma turba de jumentos. Aquela que recebeu aquela trupe de cavalos gerou a descendência de José. E é justamente por isso que José não poderia ser pai, porque na sua descendência, embora a riqueza fosse flagrante, existia a malignidade do comportamento de Salomão. Mas do outro lado, Davi vai e presenteia Natã com uma turma de jumentos. E de Natã, nasce Maria. E aí, quando Jesus vai entrar na cidade, ele não pede um cavalo árabe. Ele diz: manda buscar no final da rua um jumentinho, que eu preciso honrar minha mãe. A Bíblia não é fácil não, irmão. Deus pega Jesus, põe em cima do querubim, já estou acabando. E aí lá vai o querubim de volta. Por que caminho? Por aquele caminho que Deus abriu. Só que Jesus, a alma de Jesus toda ensanguentada, vai pingando sangue no caminho. Lá no céu tem os portais eternos. Anjos poderosos guardam os portais eternos. E aí o que que acontece? Lá vem o querubim. E o querubim diz: abri, ó portas, ó portais eternos. Quem está no meu lombo aqui é o Rei da Glória. Aí os anjos dos portais olham para o trono de Jeová e perguntam para ele: quem é esse Rei da Glória? Aí Jeová se levanta do trono e diz: abri, ó portas, ó portais eternos, porque aí vem. Aí vem o Rei da Glória. Mas eles não entendem como é que um rei está tão cambaleante. Eles não veem um cetro na mão do rei, mas eles veem uma bandeja de sangue. Jesus está com uma bandeja de sangue e ele não vai para o trono. Ele vai para o tabernáculo celestial. E tudo isso está acontecendo em consonância com o que está acontecendo na terra. Segundos. É o tempo do acontecimento. Jesus vai até o templo celestial com a bandeja do sangue. Ele olha para a bandeja que está depositada. Diz a Bíblia, livro de Hebreus, é o sangue de Abel, que não tem mais poder para clamar. Jesus então tira a bandeja do sangue de Abel e coloca o sangue dele. Quando Jesus faz isso, um terremoto poderoso racha a estrutura do templo na terra de uma vez por todas. O sacerdote, 3 horas da tarde, está entrando para servir um novo sacrifício de ovelhas matadas no templo. A bandeja cai da mão do sacerdote, é invalidado o sacrifício do templo na terra, porque no céu: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por esse sangue que nós somos lavados e remidos. Jesus volta, já fortalecido, volta para dentro da sepultura. Ele recebe a vida novamente. Ele sai da sepultura, não conversa com ninguém. Quando ele volta da sepultura, está ali Maria Madalena. Maria Madalena pergunta para ele: o senhor não viu onde colocaram o corpo do meu mestre? Jesus olha para ela, mesmo depois dela ter ouvido do anjo com cara de raio dizer para ela assim: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive está? Ela não acredita e pergunta: o senhor sabe onde colocaram o corpo? É sinal de que ela não acreditou naquilo que o anjo diz. Então Jesus olha para a cara dela e diz assim: Maria. Ela diz: meu mestre. Mas o que mais me importa é a roupa que Jesus está vestido. Porque Jesus está vestido de jardineiro. Jesus está vestido de jardineiro e a primeira coisa que ele vai fazer é arrumar o jardim que Adão havia não cuidado no começo, mas como Jesus veio para tampar as brechas que Adão abriu, ele vai primeiro para o jardim para poder arrumar aquilo que Adão fez de errado. Você sabe o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se vestir de jardineiro e arrumar esse mundo aí fora. Nós temos que ser diferentes dos que estão lá fora. Nós temos que amar de forma diferente. Temos que servir de forma diferente. Temos que cultuar de forma diferente. Temos que nos entregar de forma diferente. Jesus passa 40 dias aqui, pastor. E eu acabo a mensagem com o livro de Daniel no capítulo 7. E eu ponho em paralelo essa mensagem em Atos dos Apóstolos no capítulo de número 1. Em Daniel, no capítulo 7, a partir do verso de número 13, nós vemos Daniel nas suas visões noturnas, tendo uma visão. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, os discípulos olhando para Jesus, sendo levado numa nuvem. 750 anos depois do que Daniel teve a visão. Daniel teve a visão de um homem semelhante ao filho do homem, achegando aos céus numa nuvem. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia já estava dizendo tudo o que ia acontecer. Daniel capítulo 7, eu vou ler para você, para entregar o microfone. Menina, você está pegando eu desse jeito. Pelo amor de Deus. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, que dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado, repete comigo e diga assim: domínio, diga glória, diga reino. Olha só, para que todos os povos, nações e línguas lhe servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, diga eterno, que não perecerá, diga não perecerá. Diga assim: o seu reino jamais será destruído. Esse é o reino que você serve, este é o rei que você serve. É domínio para sempre, é um rei que não será abalado, é um reino que não será abalado. Esse domínio é eterno, esse domínio é para sempre. Então você está reclamando o que da vida? É por isso que Jesus disse: vos é chegado o meu reino, é chegado o reino de Deus. Pare de reclamar da vida e viva o reino. Você é vitorioso, o diabo vai se lascar e você vai receber de Deus tudo o que Deus tem para você. Acredita nisso, joga tua mão para cima, adora, glorifica e bate palma. Fique de pé. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Diga: na terra como é, manda nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é, diga no céu, no céu, olha Deus descendo. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Mas eu não posso sair daqui sem antes fazer essa pergunta. Eu não sei quantos de vocês se encaixaram nesta mensagem. de verdadeiramente reconhecer que os seus olhos estavam ou até estão fechados para as coisas espirituais. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo o que eu disse está escrito na Bíblia, irmão. Os seus olhos foram abertos, porque a palavra chegou ao seu entendimento. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o quê? Mas a Bíblia tem uma acertativa depois desse verso que é interessante, que diz assim: porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes você é chamado para um estudo e não tem tempo para o estudo. Às vezes você é chamado para ler a Bíblia em grupo, você não tem tempo de ler a Bíblia. Às vezes você é chamado para uma conferência, você não vai para a conferência. E quer ter conhecimento. E acha que o teu olerite representa o seu conhecimento. A notícia que Jesus deu para você hoje aqui é que você precisa ter os seus olhos abertos. E juntamente com os olhos, a própria Bíblia diz que o melhor dos dons é o dom do discernimento de espíritos. Para que você tenha certeza de onde vem o espírito que está lhe ministrando. Para que você não seja enganado, assim como Eva foi enganada pela serpente dentro do jardim. Muitos de nós têm aberto a nossa casa para que o selvático entre no lugar doméstico, porque a serpente que estava do lado de fora era igualzinha a que estava do lado de dentro. O problema é que era serpente, tudo é serpente. Mas se eu não tiver discernimento, filha, se eu não tiver discernimento, meu senhor, minha anciã, eu vou abrir a porta da minha casa porque é semelhante. Não é porque diz glória a Deus, que é do reino de Deus. Então, se você até hoje estava com seus olhos fechados, eu quero te convidar para vir para cá. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para cá. Eu quero que você vença essa barreira hoje, porque você não tem enxergado mais, você não tem visto mais. Então nós estamos aqui numa guerra, irmãos. Nós viemos aqui para guerrear em prol do reino. Vamos retirar a ira de Deus de sobre nós e jogá-la sobre o pecado, irmãos. O Espírito que está em nós clama: Abba, Pai. Não clama por juízo, clama por arrebatamento. O Espírito que está em nós clama pela maranata, pela vinda. Nós aceleramos a velocidade da cidade em relação à terra. Deus está ansioso para o Eliezer apresentar a noiva ao noivo. Lecel é que me dar a pau a cala séria. Remi entra forgue, remi tubi, remi sala. Eu quero pedir a você que você venha mais para frente. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Eu vou pedir a você: coloque a mão sobre o seu coração. Largue da pessoa que está do seu lado. Agora o negócio é você e Deus, meu querido. Feche os seus olhos carnais. Meu Deus e meu Pai, que é Pai também do meu Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que esta multidão que está aqui na frente desse altar venha, Senhor, a ter o descolamento das escamas que foram lhe colocadas pelo pecado. Muitos deles, Deus, são profetas. Muitos deles são evangelistas. Muitos deles são pastores. Muitos deles, meu Deus, são apóstolos que aqui estão. Meu Deus, que o Senhor venha a fluir sobre a vida de cada um deles. que estas escamas do reino espiritual caiam por terra hoje em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que toda ferramenta forjada por Satanás venha, meu Deus, a ser quebrada agora. Todo aguilhão que se levanta contra o conhecimento da palavra, nós repreendemos agora pelo poder do Espírito Santo. Toda dor de cabeça que impede os teus filhos de virem à igreja, toda doença maligna instaurada nesses corpos, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Pelo poder da palavra de Deus e do nome de Jesus, nós ordenamos agora, Satanás e seus demônios, peguem agora toda a sua bagagem que já foi plantada no doméstico de Deus sobre a vida desses irmãos. Nós ordenamos agora, diabo, em nome de Jesus Cristo, pegue a tua bagagem agora e saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus Cristo, haja libertação, haja liberdade, haja batismo no Espírito Santo, haja enchimento do poder de Deus, haja manifestação do poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, enche, 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 enche o teu povo, enche, enche o teu povo, enche, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manifeste-se o poder de Deus. Manifeste-se o poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifeste-se. Em nome de Jesus. Haja céu na terra. Haja céu na terra. Haja novo do novo. Haja novo do novo. Novo do novo. Novo do novo.
Jesus. Senhor, nessa noite, que a tua palavra que foi liberada, Senhor, oh, ah, ah, oh, Yeshua, oh, 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 ah, ah, receba, receba a graça. Receba a presença do Espírito Santo. Oh, oh, ah, 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 ah. Que a unção de cura que foi liberada desse lugar venha tomar o teu corpo, o teu interior, seja cura física ou espiritual. Você está no momento profético. Então levanta a tua mão, deixa Deus curar, deixa o Senhor entrar por dentro. Ora baixara baixê cara babaxê. Riba basuri cantara baixê cantara baixê. Leba basuri cantara baixê cara baixê. Receba, receba, receba o batismo. Receba, receba a unção de línguas. Em nome de Jesus, os céus estão abertos. Ouça Deus falar contigo. Ele está bradando. A palavra foi liberada. Agora é você e Deus. Você e Deus. Você é Deus.
Eu quero beber da tua fonte e mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar.
Veja, veja a glória.
Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar se tu fluir. Teu rio de vida aqui.
Quem pode sentir a vida de Deus? a vida de Deus. Deus te pega você por dentro. Ele gera um novo dentro de você. A palavra revelada está brotando dentro de você. A cura de Deus está começando por dentro. Você vai dar um salto nesse tempo. Vai dar um salto para viver algo muito melhor. Se você entender a revelação de Deus, se você entrar na dimensão dela, te prepara para você navegar no Espírito. Aleluia. Tem alguém que crê aqui, pelo amor de Deus? Levanta a tua mão. Então receba isso, receba. Oh,
eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte e mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte
e mergulhar. Do Espírito Santo tomar a tua boca, a tua vida. Você pode sentir a alegria do Espírito Santo. Que presença, que atmosfera, que glória. A palavra, ela abre caminhos. Ela nos quebra por dentro. Ela nos prepara para a unção. Ela nos prepara para viver algo novo. Que a palavra que foi liberada hoje na sua vida, que você guarde dentro de você. Que você deixe ela fluir, ela mudar, ela curar, ela transformar. Que o Senhor comece um tempo novo, totalmente novo. Que seja um divisor de água na sua vida. Que pena que a gente tem que parar. Mas eu queria que você levantasse suas mãos. Pai, nós glorificamos o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor fizeste aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor liberou algo profético no coração dos teus servos. Que nós possamos dizer: Deus, que seja feita a tua vontade. Tem alguém que recebe aí? Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.
Queridos, o apóstolo Gils, ele trouxe alguns livros para vender, tá bom? Tá lá fora. Se você puder dar uma passada lá na mesa e adquirir um, Deus vai abençoar muito mais a sua vida, amém? Até amanhã. Esse aqui são alguns dos livros que ele trouxe. Síndrome de Frankenstein, A Vida do Apóstolo Paulo e Um Fim que Ninguém Esperava. Passe lá na mesa e adquira um em nome de Jesus. Amém?